Doutor Itamar dos Santos, seja muito bem-vindo ao Jornal Indica Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Sodré. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde, meu amigo Marco Antônio. É um prazer imenso estar aqui nessa emissora hoje para falar dos meus projetos que construí para prefeito de Ubar na gestão que inicia o ano que vem.
Doutor Itamar, por que que o senhor resolveu, decidiu colocar o seu nome como candidato a prefeito de Ubar nas próximas eleições?
Sodré, eu costumo dizer que sou médico por vocação e político por devoção. São os dois motivos básicos. Eu sou administrador, tenho experiência na vida pública, fui vereador, vice-prefeito, vereador três mandatos, vice-prefeito, e administrei a minha vida com muita retidão, com muita competência. Por quê? Eu aprendi a gastar o dinheiro que ganho desde os 5 anos de idade. Aprendi com meu pai lá na Pedra Redonda. Por isso que eu tenho capacidade administrativa. Tenho força de vontade, coragem, muita saúde, muito amor ao próximo. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é a insatisfação que a população tem, e eu também, como faço parte da população, de ver a nossa cidade no estado que se encontra. Né? A gente sabe de obras inacabadas, contratos ilícitos, e por isso que nós estamos colocando o nosso nome à disposição da população de Ubar.
Candidato, o senhor teve, nas últimas eleições para deputado, algo em torno de praticamente 28 mil votos, sendo 16 aqui no município e os outros 8 mil votos em torno. Havia uma expectativa que o senhor pudesse assumir uma cadeira na Câmara Federal. E o senhor era o segundo suplente, depois de algumas mudanças, acho que o senhor chegou a ser o primeiro suplente, o senhor pode confirmar. Perdeu a esperança de assumir essa cadeira ou essa esperança ela continua?
Não, Soder. Essa esperança eu não tenho mais, porque eu só poderei assumir uma cadeira lá se acontecer algum acidente com algum deputado que está na minha frente. E eu não penso nisso. Então, por isso, sou diplomado como primeiro suplente de deputado federal, mas essa possibilidade, ao meu ver, está descartada. Eu construí um projeto agora para prefeito de Ubar.
O senhor disse aí na primeira pergunta que a população está insatisfeita, o senhor, como um membro da população, também se encontra insatisfeito com algumas situações na cidade. Mas há pouco tempo, há cerca de uns 60 dias, mais ou menos, talvez menos de 45 dias, eu ouvi de assessores do candidato a prefeito, atual prefeito, que o senhor, doutor Itamar, pudesse ser o candidato nas eleições apoiado pelo atual prefeito. Essa possibilidade existiu? E aí eu vou engatar uma outra situação. O professor Samuel Gazola Lima, ele chegou a ser, abre aspas, anunciado nas redes sociais como seu colega, como seu companheiro de chapa. Uma coisa tem a ver com a outra, o senhor não ser mais o candidato da atual administração com a saída do Samuel. O senhor poderia explicar, por favor?
Sim, Sodré. No início, realmente, houve várias conversações, né, nos bastidores, porque a gente faz parte de um grupo político. E esse grupo foi tentando costurar uns acordos, né, e realmente estava tudo encaminhando para que eu recebesse esse apoio do atual prefeito. Mas eu acredito que eles perceberam, o grupo político dele percebeu, viu nos meus olhos que eu não ia continuar com o que está acontecendo na prefeitura hoje. Que você sabe que hoje a prefeitura tem uma folha de pagamento dos apadrinhados políticos que chega quase 700 mil reais. E isso eu não vou continuar se for eleito. Eu vou reduzir pela metade essa folha de pagamento, que é para sobrar dinheiro para a gente fazer obras na nossa cidade. Você perceber, visitar os postos de saúde, Sodré, estão todos depredados. Não tem médico, faltam especialistas, pediatra, que foi até promessa de campanha de outros candidatos aí em eleições passadas, não cumpriram com a sua promessa, hoje não tem pediatra na cidade. E triste, Sodré, a situação está assim. Ontem eu tive uma decepção muito grande com a atual administração. Eu em visita, já visitei vários postos de saúde, e ontem eu resolvi ir num posto de saúde recém-construído, que poderia servir de modelo para a próxima administração. E chegando lá, Sodré, pela minha surpresa, eu fui impedido de entrar dentro do posto. Mas mais triste do que isso, não tinha médico para atender os pacientes que lá estavam precisando de médico. Eu atendi dois pacientes na rua. E essa ordem, Sodré, foi dada pela senhora Marilândia. É uma enfermeira, prima do atual prefeito, que também é apadrinhado, engrossa essa lista de apadrinhados políticos, que hoje chega a quase 700 mil reais mensal. Por isso que eu fiquei triste, mas eu tenho certeza que a população está vendo o meu esforço. E quando exerci a medicina no Hospital Santa Isabel, todo mundo reconhece que eu era um gigante da medicina. Eu dormia em casa só na quarta-feira. E eu tenho conhecimento dos problemas e estou procurando conhecer mais ainda, saber mais ainda desses problemas da área da saúde.
A mudança do Samuel tem a ver com esse imbróglio que o senhor comentou?
Exatamente, exatamente. Eu acredito, né, Sodré? Isso é uma coisa, sim, que depois desfizeram tudo, mas não tem problema, porque a minha proposta na prefeitura, Sodré, é uma proposta de renovação. Renovação no sentido absoluto da palavra. Eu não posso continuar com aquilo que não está funcionando. A reclamação é geral da população. Você chega na prefeitura para conseguir um alvará, demora um ano. Uma carteira de identidade não consegue, né? Um ITBI, então nem se falamos. Então, nós precisamos de prestar à população um trabalho público, né, de qualidade. Na prefeitura, nós temos que valorizar o funcionário de carreira, Sodré. Os funcionários de carreira parece que não tem valor. É o funcionário de carreira que nós vamos valorizar, para não precisar de colocar apadrinhados políticos na prefeitura.
Amarildo Oliveira Neto, bem-vindo ao Jornal Indigo Notícia. Muito boa tarde para você.
Boa tarde, Sodré. Boa tarde, candidato, doutor Itamar. Acompanha o seu assessor Orlando. Obrigado aqui pela presença de todos. Você, amigo e amiga da Rádio Educadora, muito boa tarde. Doutor Itamar, o senhor está falando a respeito dos valores da folha de pagamento da prefeitura. O senhor fala de reduzir os gastos, mas também, durante a sua propaganda eleitoral, fala, por exemplo, de ampliar o horário de funcionamento da prefeitura. Como que consegue manter esse equilíbrio? Colocar os funcionários para trabalhar, teoricamente, mais, né, reduzindo gastos. Qual que seria o equilíbrio que o senhor está querendo colocar aí para a população?
Sim, Marildo, muito boa a sua pergunta. Nós conseguiremos fazer isso da seguinte forma, né? Reduzindo pela metade, ainda vai ter muita gente. O que a gente precisa de colocar na prefeitura são pessoas capacitadas, pessoas que têm a formação para aquele cargo. Não é colocar a gente na prefeitura. Você até fez uma pergunta ao candidato aí anterior, a mim, sobre funcionário fantasma, Marildo. Olha, essa pergunta deveria ser colocada de outra forma. Porque realmente funcionário fantasma é aquele que não vai na prefeitura. Tá certo? Mas o funcionário hoje, apadrinhado político, ele vai. Mas ele não tem formação nenhuma, ele não tem capacidade nenhuma. Então ele não trabalha. É esse que é o problema da prefeitura. Certo? O funcionário fantasma, eu acredito que tem poucos. Mas aquela quantidade de gente na prefeitura, nós precisamos de cortar pela metade. Assim vai sobrar dinheiro. Cortando pela metade, você faz uma economia de 350 mil reais mensais. Aí vai sobrar dinheiro para você construir escola, construir creche, pavimentação de ruas, reformar essas escolas, né? Reformar as quadras de esporte nos bairros.
Me desculpe interromper, candidato, mas aí em relação aos funcionários, aos servidores concursados, eles terão então um adicional no salário para poder trabalhar mais?
Sim. Sim.
A proposta é essa, então?
A proposta é essa, valorizar o funcionário de carreira, que fica muito mais barato, Amarildo. Você dá um acréscimo no salário dele, você não precisa de contratar um outro funcionário.
O senhor já consegue ter essa visão, então, em relação a essa proposta?
Tenho essa visão e tenho...
Reduzir gastos e aumentar gastos. O trabalho da prefeitura.
Exatamente.
Entendi. Só para pontuar o ouvinte da Rádio Educadora, ainda há pouco o doutor Itamar citou aqui o entrevistado anterior, que foi no caso ontem, né? Nós tivemos a entrevista com o atual prefeito Edson. A pergunta relacionada ao assessor que estava lotado no gabinete do prefeito foi o colega Sodré que fez aqui, o doutor Itamar acabou citando, só para a gente sintonizar o ouvinte educador. Candidato, em 2019 aconteceu aqui em Ubá a Operação Sala Vermelha. Essa operação atingiu o Hospital Santa Isabel e também o Hospital em Guarani. Eu me lembro muito bem que o Departamento de Jornalismo da Rádio Educadora, nós acompanhamos esta ação do Ministério Público, eu estive no fórum e o senhor, eu quero deixar destacado aqui para o ouvinte da Rádio Educadora, o doutor Itamar só naquele momento não concedeu a entrevista a mim porque os seus advogados não deixaram, porque pelo senhor só iria falar naquele momento. Terá essa oportunidade agora. Doutor Itamar, em entrevista ao site Jornal Baense, quando foi questionado qual a sua avaliação sobre os escândalos de corrupção no cenário político nacional? Aí aqui o senhor fala que a política, infelizmente, virou um negócio para muitas pessoas. E conclui, toda a estrutura política no Brasil, infelizmente, tem apresentado falhas nas quais muitas pessoas estão enriquecendo ilicitamente. No primeiro debate que aconteceu na Rádio Líder, o senhor disse lá em determinado momento que não mente. Eu gostaria que o senhor fosse muito claro, porque seria talvez a pergunta que eu faria isso em 2019. O senhor foi acusado pelo Ministério Público de participar de um esquema de dupla porta no Hospital Santa Isabel, onde as pessoas chegavam, pagavam por uma consulta e, supostamente, esse paciente teria o seu nome colocado num prontuário do SUS. Em algum momento, o senhor trabalhando no Hospital Santa Isabel, o senhor atendeu algum paciente de forma particular e pegou esse mesmo nome desse paciente e colocou em um prontuário do SUS?
Amarildo, respondendo a sua pergunta, fazer uma pequena correção. Lá no fórum não foram os advogados que não deixaram eu te dar entrevista. Foi o delegado que estava comigo. E pegando um gancho aqui na fala de um candidato, quando ele disse que na vida pública a gente não basta ser honesto, tem hora que a gente tem que parecer honesto, eu quero te responder dizendo que na vida pública e na vida particular não basta eu ser honesto, eu tenho que provar que é honesto, porque ser honesto não é virtude, é obrigação. E quem vai te responder essa pergunta, né, que tem quase 2 anos que eu queria responder, é a direção do Hospital Santa Isabel. Veja bem, responde tudo Associação Beneficente Católica Hospital Santa Isabel. Prezado senhor promotor de justiça, em atendimento ao solicitado, informamos que o médico Itamar dos Santos é membro do corpo clínico do hospital, figurando como médico autônomo, portanto, sem vínculo empregatício, podendo atender livremente seus pacientes nos termos do capítulo 2º, inciso 4º, do Código de Ética Médica. Com total autonomia, vez que o hospital não tem ingerência sobre atividades médicas. O referido médico é também sócio de pessoa jurídica que mantém contrato para atender a todos os pacientes indistintamente durante o plantão médico. Por fim, o hospital informa que sua qualificação como entidade filantrópica pressupõe por si só o cumprimento de uma série de requisitos e exigências legais, como, por exemplo, disponibilizar pelo menos 60% do total de atendimentos no âmbito do SUS, que é cumprido rigorosamente pelo hospital. Levantamento feito por mim, Amarildo, esse 60%, eu cheguei a 92,8%. Hoje eu sou médico, com certeza eu digo que sou o médico que mais atendi a população de Ubar pelo SUS. Estamos provando isso durante as minhas visitas nos bairros. Eu tenho aqui, para passar a mão de vocês, uma certidão negativa do Conselho Regional de Medicina, que é o órgão que nos fiscaliza. E eu digo aqui no ar, quem tiver dúvida a respeito da minha honestidade, da minha conduta no Hospital Santa Isabel, podem acionar a Polícia Federal, que eu gostaria de ser investigado pela Polícia Federal. Por quê? Eu estou sendo vítima de uma perseguição política sem precedentes.
Candidato, se me permite, então, para a gente voltar um pouquinho. Essa carta que o senhor acabou de ler, isso aí veio emitido da direção do Hospital Santa Isabel, certo?
Está aqui assinada pelo diretor-presidente do Hospital Santa Isabel.
Tá. Diante dessa carta, pelo menos é o que eu entendi, estamos ao vivo aqui, pode ser que talvez eu tenha interpretado errado, candidato. Diante desta carta, e pelo que eu perguntei ao senhor, se em algum momento foi a acusação que o Ministério Público fez, o senhor fez um atendimento particular, e este mesmo paciente foi colocado o nome dele, os dados dele, assinado em um protocolo do SUS, e o senhor teria recebido a consulta particular e também a consulta pelo SUS. É isso que eu quero saber. O hospital, então, estava ciente disso e o senhor fazia esse tipo de ação lá dentro?
Olha só, Amarildo, isso que...
O senhor entende o que eu estou querendo dizer?
Entendo perfeitamente. Eles tentam colocar nessa condição. Pois bem, quem fazia quem recebia, não é cobrava não, quem recebia as consultas na portaria era uma secretária do hospital. Eu não tinha secretária particular.
O senhor estava ciente disso? O senhor sabia desse recebimento?
Sabia, perfeitamente, ué. Eu acabei de ler para você aqui que eu era um médico autônomo. Eu era prestador de serviço. Eu não era prestador de serviço do SUS. Eu era prestador de serviço do hospital. Poderia atender consulta de convênio, particular e SUS. Eu era prestador de serviço. Eu tenho uma firma que chama Ginecocrim. E não é só eu, não. Todos os colegas é dessa condição. Então, aonde está de errado isso aí? A população e outra, marido. Que a população reconhece isso. Eu era um médico que trabalhava dia e noite. Qualquer pessoa que chegasse lá no Hospital São Isabel recebia atendimento. Inclusive, durante muitos anos, eu fui até pediatra no Hospital Santa Isabel.
Tá,
desculpe. Que candidatos aí que já ocupou a condição de prefeito, durante a campanha prometeu pediatra e ficou 8 anos na prefeitura e não cumpriu com a promessa.
Candidato, para a gente, eu acredito que aí, o senhor é a sua defesa, eu acho justo. Era a pergunta que eu queria ter feito isso em 2019. Se ficou claro para o ouvinte da Rádio Educadora ou não, a gente posteriormente pode fazer uma reportagem sobre isso após as eleições, para de fato detalhar melhor e ouvir todas as partes. Ok. Só para ficar muito claro, eu gostaria que o senhor fosse muito sucinto. Então, de fato, o senhor prestava um serviço ao Hospital Santa Isabel. É como se fosse uma clínica, né? Eu estou aqui fazendo entre aspas para o doutor Itamar. Como se fosse uma clínica dentro das dependências do hospital. A direção tinha esse conhecimento e o senhor trabalhava dessa forma.
Exatamente. Quem fazia o faturamento das minhas consultas? O hospital. Eu não tinha secretária, Marido. Eu não tinha secretária.
O senhor não pagava aluguel, então, no caso, lá pela sala?
Não, de forma alguma. Eu era um prestador de serviço, foi me cedido aquele consultório, como cedia para outros profissionais também. Não era só eu que tinha um consultório dentro do hospital. Tinha várias outras pessoas. E eu, com uma vantagem, que eu era um médico que podia contar comigo qualquer hora. Eu ficava 24 horas no hospital, só ia em casa na quarta-feira à noite. Então, a direção do hospital ficava tranquila. O hospital está sobre o comando do doutor Itamar. Eu coordenei o pronto-socorro durante 24 anos. E hoje, você pode ir lá e confirmar. O Hospital São Isabel tem duas eras. Antes Itamar e pós Itamar. Por quê? Quando eu assumi a coordenação do pronto-socorro, há 26 anos atrás, o que que acontecia? O colega dava plantão, Sodré, num dia, e não voltava para buscar o dinheiro daquele plantão. Eu virei para a direção do hospital, eu assumo isso aí, quer deixar comigo? Pode tocar, Itamar. E assim eu fiz. O hospital foi crescendo. Como tinha o Itamar, prontonista, 24 horas, fez vários convênios com o SAMU, digamos, trouxe outros serviços.
É complicado, se me perdoa até, Sodré, e peço desculpa ao doutor para estar interrompendo, porque o tempo é curto, as perguntas são grandes, e eu acho que é um momento ímpar, porque a gente tem a necessidade de esclarecer isso para o ouvinte da Rádio Educadora, porque isso ganhou a imprensa nacional, o senhor sabe muito bem disso, e é a primeira oportunidade que a gente está tendo de poder ouvir o senhor, a sua versão. Então, o senhor, o hospital é o que eu estou entendendo, tá ok, doutor Itamar?
Isso, pode perguntar, mas...
Foi terceirizado, então, o serviço do senhor lá dentro, lá, inclusive falando agora sobre o atendimento do pronto-socorro. O senhor prestou um serviço de terceirização. Em algum momento, o senhor tirou dinheiro do bolso para manter algum serviço lá do pronto-socorro?
Marildo, pro pronto-socorro, não. Eu emprestei dinheiro algumas vezes, né?
Para quem?
Para o hospital, para cobrir folha de pagamento, né? Isso é uma verdade. Depois, hoje, o hospital tem uma dívida comigo, né? Não é hospital, essa dívida hoje é pessoal, dos diretores do hospital, tá certo? Então, eu fiz isso algumas vezes, não lá no pronto-socorro. Especificamente, eu não coloquei dinheiro, não.
Tá, eu acredito, candidato, e até para a gente andar, tem uma outra questão que eu quero finalizar a minha participação. Eu gostaria aqui de prometer ao nosso ouvinte da Rádio Educadora que após as eleições nós tenhamos a oportunidade de destrinchar e detalhar esta ação, que eu acho que é muito importante, para todo mundo ficar sabendo de fato como que as coisas andaram e a gente saber as questões, e eu conto com a sua colaboração.
Eu gostaria deixar aqui do ar. Qualquer um que tiver dúvida, é só procurar a direção do hospital. Você lembra quando você estava na Câmara que eu pedi ao colega que entrasse lá com um pedido de sindicância a meu respeito no Hospital São Isabel? E não foi feito? A Comissão de Saúde não fez, não atendeu o pedido do candidato a vereador, né? E hoje... É simples, é só procurar o hospital. Eu gostaria até que a imprensa procurasse o hospital para saber o que aconteceu.
Vamos fazer sim essa reportagem, candidato, só para fechar a minha participação aqui.
Muito obrigado.
Sobre a mobilidade urbana dentro do plano do governo do senhor, o senhor fala de melhorar a frota de ônibus. Bom, talvez seja equivocado, porque os ônibus aqui na cidade é de responsabilidade da aviação UBAR. Como que o senhor pode propor melhorar a frota de ônibus de UBAR se a empresa é terceirizada?
Amarildo, é simples. Primeiro, a gente tem que dar o exemplo. Tá certo? A prefeitura precisa de melhorar as ruas, acabar com os buracos, né? Apresentar um projeto de deixar essa rodoviária só municipal, construir uma outra rodoviária, uma rodoviária intermunicipal e interestadual. Essa rodoviária seria só municipal, com bilhete único, né? Para a pessoa vindo Santa Rosa, por exemplo, vai até na rodoviária, quer ir lá no Solar, pega outro ônibus com bilhete único.
Desculpa.
Eu acho que para a gente cobrar da aviação, primeiro a gente tem que dar exemplo, tem que fazer também
estrutura.
A estrutura, porque você não vai querer que o ônibus sobe lá no morro, se lá tem um buraco, conforme nós estávamos conversando há pouco, ali no bairro Vale do Ipê, tem uma rua lá que está arriscado cair um carro lá embaixo e ter um acidente grave. Está lá aquele buraco lá. Há quanto tempo está aquele buraco lá? Tem
diante,
mais de dois
diante
anos.
Diante dessa proposta do senhor, então, o que se entende é que a aviação UBAR continua, inclusive, tendo um apoio da prefeitura.
Vai ser cobrado da aviação UBAR a prestação de um serviço de qualidade, que não tem. Mas, primeiro, para mim cobrar, eu tenho que dar o exemplo. Se assim não for atendido, aí sim a gente modifica. A outra coisa que eu queria falar, Marinho, pedir desculpa aos ouvintes, é sobre a Copasa. A Copasa, esse projeto da Copasa, a renovação da concessão de água, vem se arrastando há mais de 20 anos. Venceu na administração do Narciso, que por sinal foi ele que fez a primeira concessão do tratamento da água. E até hoje deixou a Copasa também na dúvida se renovaria ou não, se renovaria ou não. Passaram-se 20 anos, a Copasa não investiu em nada. E hoje nós sabemos que esse contrato com a Copasa, ele é ilícito. Por quê? O candidato que me antecedeu, ele veio aqui e falou uma meia-verdade aqui. Por quê? Ele disse que o que nós estamos pagando para a concessão do tratamento do esgoto é coleta do esgoto. Veja bem, raciocina comigo. A rede de esgoto já está feita. Ela foi paga por nós, pelos nossos pais, pelos nossos avós. A rede de esgoto no IPTU pagava-se uma vez por ano. E agora você está pagando todo mês. E nós não estamos pagando coleta de esgoto. O esgoto já estava sendo coletado. O que precisa de iniciar o tratamento do esgoto, iniciar as obras, porque você sabe que é uma obra a longo prazo. E ela foi prometida para nós que terminaria agora no final de 2020.
Diferente de alguns candidatos, o senhor então acredita que a Copasa deve permanecer?
Não, a Copasa vai ser cobrada, porque eu tenho pulso firme para cobrar tanto da Copasa quanto da aviação lá. Comigo o negócio é diferente. Comigo a Jurupoca pia, quem me conhece sabe. Porque eu tenho pulso firme. Vai ter que funcionar. E se esse contrato realmente, que ao meu ver, precisava de ter sido melhor elaborado, porque a Copasa deveria, nesse contrato da Copasa, deveria ter feito a obrigatoriedade da Copasa construir grandes barragens, porque haverá uma escassez de água num período bem próximo, porque a nossa população está crescendo em progressão geométrica. Por isso que nós precisamos de fazer isso, exigir da Copasa o cumprimento do contrato. E deveria ter colocado nesse contrato a construção de barragem, que serviria para conter as enchentes e também a escassez de água.
Doutor Itamar dos Santos, candidato a prefeito de Ubar nas eleições de 15 de novembro, tendo como seu vice o capitão Eduardo Gabriel, acompanhado aqui nessa nossa entrevista do seu assessor, o Orlando Silva. Muito obrigado pela presença do senhor e uma boa tarde.